Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, meu querido presidente Paulo Paim, senador Walter Pinheiro, senador Pedro Simon, em nome de quem saúdo aqui toda a casa e o povo brasileiro e, logicamente, com muito carinho também, o povo do Piauí. Eu quero aqui, mais uma vez, aproveitar esse momento para registrar que, neste sábado, amanhã, dia 2, em todo o planeta Terra, estaremos comemorando o Dia Internacional do Autismo. E, juntamente com a Comissão de Direitos Humanos, presidida por Vossa Excelência, a Comissão de Assuntos Sociais, o presidente da Casa, o coordenador da subcomissão voltado para a inclusão da pessoa com deficiência, o senador Lindenberg. E eu queria aqui aproveitar, senador Pedro Simon, também convidar Vossa Excelência, os senadores, amanhã, às 18 horas, nós estamos nos encontrando aqui no gabinete da presidência para, com ele, nos deslocarmos para algum lugar aqui na casa, onde, simbolicamente, nós vamos iluminar o Senado Federal, essa casa, o Congresso, enfim, de azul, comemorando, como em todo o planeta, o Dia do Autismo. O Dia do Autismo. E também convidar o povo aqui também, de Brasília, de outros lugares que puderem vir, em vários lugares do Brasil também, esse momento vai acontecer da mesma forma. Eu registro aqui no Rio de Janeiro a comemoração ainda hoje, lá acendendo as luzes no Cristo Redentor, em Teresina, no Piauí, lá na Ponte Estaiada, com o prefeito Eumano Ferri, com membros da Assembleia Legislativa, liderado pela também coordenadora desse trabalho lá, a deputada Regiane Dias, o secretário da Pessoa com Deficiência também estará presente, o Helder Jacobina, o doutor Benjamin, que é o presidente do Centro do Complexo de Reabilitação, não é, Daniele Dias, lá no Piauí, e entidades diversas. Da mesma forma que no Rio Grande do Norte, os três Reis Magos também serão iluminados da cor azul, cidades do Rio Grande do Sul, enfim, citando aqui apenas alguns pontos destacados do nosso país. Também dizer da alegria de termos, na próxima semana, no dia 5 de abril, a implantação na Câmara dos Deputados da Comissão Mista da Frente Parlamentar de Políticas para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, também com a nossa deputada Rosinha também, que faz esse belo trabalho. No dia 8 de abril, chega aqui o senador Cristóvão, por uma iniciativa dele, também uma sessão aqui no plenário do Senado especial voltada para a pessoa com deficiência, e eu queria fazer aqui esse convite. Estarei, senhor presidente, logo mais visitando o estado do Paraná, a convite, estarei hoje participando de uma atividade em que, com muito orgulho, serei homenageado pelo trabalho, pelo programa no meu governo, no Piauí, nesta área de desenvolvimento florestal, por ocasião da celebração de 30 anos da STCP, Engenharia de Projetos, que é uma empresa que atua no Brasil inteiro e tem ligado a ela várias associações e entidades desta área, e estaremos lá partilhando desse momento. E também estarei visitando o Partido dos Trabalhadores, tratando sobre a reforma política, de uma atividade política com a senadora Gleice, e uma visita à Casa de Recuperação Novas Vidas, que desde 1977 faz um trabalho ali nessa área de recuperação de dependentes químicos, do álcool, da cocaína, da maconha, do crack, uma entidade respeitada no Brasil, premiada, já foi premiada pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas com o prêmio pela valorização da vida, e atua nessa área social e terapêutica. E para mim será um privilégio, como presidente aqui da subcomissão voltada para essa área do tratamento de dependentes químicos, participar deste momento. Mas eu quero aqui, senhor presidente, em rápidas palavras, dizer aqui ao povo do Brasil, e especialmente do meu estado, do Piauí, sobre um problema que tratamos esta semana e que estamos buscando solução junto com a bancada federal do Piauí, do governo do Estado, do município de Teresina, dos parlamentares da Assembleia Legislativa, enfim, de prefeitos. Hoje mesmo recebi o prefeito Francisco Antônio, que é do município de Esperantina. É da política aeroportuária.
De um lado, Wellington,
pois não, como
eu uma parte, só para informar a moçada que está nos visitando, alunos da quarta e do quinto ano de ensino fundamental da escola Classe Vicente Pigues, aqui de Brasília, que vocês estão assistindo o discurso do ex-governador do Piauí e um grande senador, Wellington Dias, que tem um trabalho em todas as áreas. Está falando agora da questão do reflorestamento, mas é um especialista também na área das pessoas com deficiência. Por favor, senador.
Eu que agradeço e quero saudar também aqui todos os estudantes, professores, professoras, enfim, toda a equipe, não é, dessa escola, e dizer que é assim que se constrói a cidadania, conhecendo de perto, né, a casa que tem a tarefa de cuidar das regras para a gente viver num país como o Brasil e, certamente, de cuidar também junto com o Executivo, junto com a presidente Lula e a sua equipe nesse instante, como governo ou como oposição, tratando dos interesses do Brasil. Senhor presidente, em 2003, quis o presidente Lula, então presidente da República, que iniciasse pelo Estado do Piauí um programa de modernização dos aeroportos. Ainda nem tinha o PAC. E ali, mais ou menos no mês de julho daquele ano, eu, governador, nós tivemos em Teresina a visita do presidente da Infraero, ocasião em que tratamos sobre a necessidade da reforma daquele aeroporto. É um dos aeroportos que ainda continua como um dos que mais crescem ano a ano no Brasil, em número de pousos e em número de passageiros. E o aeroporto foi feito muitos anos atrás e hoje já não suporta. No momento do embarque, no momento do desembarque, é um tumulto muito grande, desde a área de estacionamento até a estação de embarque, desembarque, enfim, a necessidade dessa modernização. Pois bem, de lá para cá, três tentativas de licitação canceladas por briga entre as empresas, e o resultado é que terminou, por último, anulando, não é, como inviável o projeto que estavam implementando. Veja, o povo, numa expectativa muito grande, 2003, 2004, enfim, até 2011, nessa situação. Finalmente, tiveram que fazer uma nova licitação para poder, que fosse feita por uma empresa, escolher uma empresa para fazer o projeto. O projeto, portanto, vai ter que fazer ainda aprontar o projeto para depois ter a licitação. Pensando nisso, ainda em 2009, negociamos com o presidente Lula no sentido de que tivesse uma obra, mesmo que provisória, como, por exemplo, aqui em Brasília tem. Ali, quem vai no portão G até o portão H, enfim, nós temos ali uma área improvisada, uma área móvel que a qualquer momento pode ali ser retirada. Pois bem, o fato é que foi feita a licitação para fazer essa obra intermediária, inclusive já com contrato, já com os recursos. É uma obra de mais ou menos 4 milhões e 700 mil, ampliar a área de embarque e a área de desembarque para desafogar um problema gravíssimo que qualquer passageiro que chega ali enfrenta todos os dias, e ao mesmo tempo esperar a continuidade desta outra obra. Pois bem, o fato é que a previsão é que só no segundo semestre o país, através da Infraero, vai estar recebendo esse projeto. E, a partir daí, tem que fazer uma licitação. Quando discutimos sobre isso, nós tratamos já em 2008 que, como o aeroporto de Teresina fica praticamente no centro da cidade, na região norte da cidade, ali próximo do rio Parnaíba, no bairro Aeroporto, como é chamado, ali eu manifestava a necessidade de um estudo que pudesse, no médio prazo, se iniciar uma outra obra de um aeroporto definitivo, como aconteceu em vários lugares do Brasil, que não ficasse longe do centro da cidade e pudesse ter um atendimento. Lembro-me que foi uma equipe da Infraero, comandada ali pelo ministro Jobim e então pelo presidente da Infraero, onde designou a região onde está a BR-316, na saída de Teresina, em direção à cidade de Picos, em direção a Demerval Lobão. Bom, ali, naquela região, se verificou que tinha menos serra, morro, enfim. Então, por essa razão, era uma área mais plana, próximo de uma rodovia, onde está previsto, né, a ampliação, o alargamento, né, para poder dar uma velocidade maior e ali fazer esse novo aeroporto. Qual é a minha surpresa? É que desde o início agora do mês de março, teria chegado ao meu estado uma posição de que iriam ampliar a pista de passageiro lá onde está hoje, e que isso significaria retirar cerca de 1.700 famílias, estamos falando aí de 8, 10 mil pessoas, né, de uma região onde moram a vida inteira. É bom lembrar, é ali naquela região onde está a origem de Teresina. A Vila Poti, Teresina, é uma cidade planejada que foi criada ainda cerca de dois séculos atrás, menos de dois séculos atrás, pelo conselheiro Saraiva, ali foi implantada a capital e, portanto, é a região mais antiga da cidade. É a região mais antiga da cidade, porque ela é parte, como nessa região do Poti Velho, né, da Vila Poti, onde tinha uma tribo indígena, está aí minhas raízes, né, dos índios Potis, enfim. E o fato, presidente, é que isso criou um pânico muito grande. Tente imaginar pessoas que moram ali há 100 anos, 200 anos, a sua família morando 300 anos, alguns, naquela região. E, de repente, tomou conhecimento que, por conta de uma ampliação de uma pista que não estava prevista, essa informação. Ontem, eu tratei com o Dr. Gustavo Valle, que é oriundo do Banco Central, o conheci ainda como diretor do Banco Central e agora, por nomeação da presidente Dilma, está dirigindo a Infraero. E tratei com ele, fiz uma exposição, né, dessa situação e marcamos uma reunião de trabalho para esta próxima segunda-feira, inclusive com a presença do prefeito da cidade, do governador do estado, o Wilson Martins, ou alguém da sua equipe, e com membros da bancada federal, onde vamos tratar, não é, sobre esse tema. Qual é a notícia boa? É que ele disse, olha, se tem esse problema, de pronto a gente já suspende, né, o andamento até que tenhamos um entendimento. Não temos interesse aqui da Infraero fazer nada que quebre o interesse. Veja, de um lado queremos a modernização do nosso aeroporto. Dia de chuva, por exemplo, é um tormento para poder você chegar numa aeronave. E Teresina é uma das cidades que chove bem no Brasil, né? Tem uma condição pluviométrica em torno de 1.800 a 2.000 milímetros ano. Nós somos já pré-Amazônia, do outro lado do Rio Parnaíba já é o Maranhão. O Brasil, às vezes, tem uma ideia, né, deformada do Piauí, a ideia de que o Piauí é tudo semiárido, é tudo terra rachada, não é, seca, enfim. E, na verdade, nós temos uma região que é toda essa margem do Rio Parnaíba, que é pré-Amazônia. Você estando lá, você vai ver florestas amazônicas, inclusive. Então, presidente, essa é a posição. A posição no sentido de que possamos suspender qualquer investimento que na direção de desapropriação dessas famílias. Na verdade, o que eu sei é que há necessidade, ali na frente do aeroporto, onde vai ser feito o estacionamento para os usuários do aeroporto, algumas áreas para poder abrir a condição de acesso à região do aeroporto, uma ou outra casa que esteja indevidamente, mas com uma reposição, além da indenização, a condição de ter uma reposição ali mesmo na região, que as pessoas trabalham ali, tem um comércio, não é? Estão ali na feira, não é? Que tem ali nos bairros da região, ou no Buenos Aires, ou no Matadouro, enfim, são pessoas que estão naquela região, na feira do Puti Velho, são pessoas que têm a sua vida ali como pescador, têm sua vida toda colocada na própria região. Então, eu quero aqui dizer que estamos construindo dentro do estado uma posição de retomar o que tinha sido negociado antes. Primeiro, queremos sim a modernização do aeroporto. Segundo, que ele sirva, inclusive, no futuro, como um aeroporto regional, quando tivermos, né, a condição de fazer um outro aeroporto em condições, como é próprio de uma capital, de voos internacionais. Claro que fazer do zero um aeroporto demora muito tempo. Se fazer uma simples modernização demora 3, 4, 5, 8 anos, como a gente vê, não só no caso do Piauí, mas eu acompanhei também no Recife, acompanhei também em Fortaleza, em outros lugares, também fazer do zero tem uma mudança ainda maior. Então, eu queria, de um lado, nesse momento, dizer a todas as famílias que moram na região do aeroporto e das pessoas que vivem em Teresina sobre essa posição. Esse tem sido um debate que tem sido levado para a Assembleia Legislativa, né, de parlamentares, tanto da base do governo como da oposição, tem posição semelhante. O governo do Estado e o próprio prefeito da capital, Eumano Ferro, tem uma posição também nessa direção. Aqui, o senador João Vicente, o senador Ciro Nogueira, também já conversamos. Na bancada federal, da mesma forma, os deputados Assis Carvalho, Jesus, que são do meu partido, Nazareno Fonteles, também do PT, mas também os parlamentares dos demais partidos, Marcelo Castro, Osmar Júnior, enfim, independente de sigla partidária, tem uma posição nessa direção. Então, eu estou aqui, de um lado, dando uma notícia que eu sei, nesse momento, tranquilizadora, ou seja, não vai prosseguir nenhuma obra de ampliação da pista, levando a essa situação de grandes, né, desapropriações, como estão colocadas, e do outro lado, o compromisso, né, de fazer o aeroporto, mas dentro de um entendimento que leva em conta a posição da capital do Piauí e das lideranças dos diversos partidos. Era sobre isso, né, que eu queria colocar. Agradeço a Vossa Excelência, muito obrigado, que Deus abençoe a Vossa Excelência e todo o povo brasileiro. Obrigado.